Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Olá, eu sou o Danilo Corsi.
E eu sou a Camila Quintel.
E hoje é aquele dia especial Canalhas BR. E em nosso quarto episódio desta série, temos um personagem sinistríssimo, muito pouco falado, mas que além de muito poder nas mãos, tinha muita crueldade na alma. Estamos falando de João Paulo Moreira Burnier, brigadeiro da Força Aérea, que participou de uma tentativa de golpe militar contra Juscelino Kubitschek e que durante o regime dos milicos foi figura expoente do caso Parassar e o responsável pelo desaparecimento e morte de pessoas como Rubens Paiva, Stuart Angel Jones e Anísio Teixeira. Sempre figurando nas sombras do regime, ele foi um dos mais sanguinários militares dispostos a reprimir seus compatriotas. Venha conhecer a história desse verdadeiro canalha que vicejou no Brasil. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Se você precisa de um novo site, um app ou um e-commerce, fale com o siteguy.dev. Sai rápido e o melhor, com precinho bem camarada. Acesse siteguy.dev e fale com eles. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
O vinho de hoje é o Oberra Black Malbec 2022. Um vinho argentino da região de Mendoza, amadurecido em barris de carvalho francês por 8 meses e que tem aromas intensos de frutas vermelhas. Ele é perfeito para acompanhar carnes vermelhas grelhadas e assadas. Está com preço excelente, apenas R$100 lá no drinco.com.br. Brinde história?
Tchim-tchim.
Tchim-tchim.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição. Era dura. Numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura. Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão. Acorda, amor.
Vamos lá. Nossa história começa no Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro de 1919. Foi nesse dia que João Paulo Moreira Burnier nasceu, filho de Otávio Penido Burnier e Margarida Moreira Penido Burnier. Em 1939, ele ingressou na Escola Militar do Realengo, onde passou 2 anos seguindo para a Escola de Aeronáutica, onde se formou aspirante e oficial aviador em 1942. E a partir daí ele teve uma ascensão estrondosa nos anos seguintes, acumulando 3 promoções seguidas em menos de 4 anos. Entrou na década de 1950 como uma espécie de menino de ouro da aeronáutica. Mas aí é preciso dar um pequeno contexto. Quando começou sua carreira militar, Getúlio Vargas estava lá com sua ditadura em formação, e sob o governo ditador getulista, ele se criou na aeronáutica. Depois veio um milico, Eurico Gaspar Dutra, e depois Getúlio voltou, bem no início dos anos 50. E a milicada estava lá, como sempre, tramando golpes. E Burnier abraçou com gosto esse lado arrogante das Forças Armadas, sempre dispostas a dizer o que é melhor para os brasileiros. E quando Juscelino Kubitschek assumiu, a temperatura do golpismo subiu, e muito.
Militar sempre fazendo mesmo os militarices, né?
Sim, tá, faz, sei lá, desde a fundação das Forças Armadas, do Exército, que eles são sempre golpistas.
Sim.
E a primeira aventura golpista e violenta de Burnier ocorreu em 1959, quando já era tenente-coronel da Aeronáutica. É tão surreal e infantil, mas ele liderou uma tentativa de golpe de Estado. No dia 2 de dezembro de 1959, Burnier e o major Haroldo Coimbra Veloso e 10 homens entraram armados no aeroporto do Galeão, roubaram 3 aviões e voaram para a base militar de Aragarças, em Goiás. Simultaneamente, 5 oficiais da Força Aérea Brasileira, a FAB, apoderaram-se de um avião Beechcraft particular em Belo Horizonte. No dia seguinte, o major Teixeira Pinto sequestra um avião da Panair com 38 passageiros civis e 8 tripulantes, que também é desviado para Aragarças. E por quê? Tudo isso porque Jânio Quadros recusou a concorrer à presidência como opositor do governo. E também acusava o então governador gaúcho Leonel Brizola de liderar uma conspiração comunista no Sul. Outro fator importante é que eles consideravam JK conivente com o comunismo, e eram contra a permanência no Ministério da Guerra do general Henrique Teixeira Lote, a quem não perdoavam pelo contragolpe preventivo de 11 de novembro de 56, que garantiu a posse de Juscelino Kubitschek e consideravam a aliança PSD-PTB um desejado legado getulista. Além disso, Haroldo tinha sido líder da revolta de Jacareacanga, no Pará, que buscava impedir a posse de JK em 56. No final, Juscelino acabou anistiando todos os revoltosos naquela maldita mania de anistia dos milicos que o Brasil tem.
Real, né? Milico faz qualquer coisa no Brasil, já rola uma anistia na sequência, né?
Qualquer coisa, eles fazem já anistia. Mas voltamos a 59. Este evento ficou conhecido como Revolta de Aragarças. Bunier, o líder da revolta, planejara a ocupação de bases militares de Santarém, Aragarças, Xingu, Caximbo e Jacareacanga, e o bombardeio dos palácios do Catete e das Laranjeiras. Com isso, pretendia forçar o estado de sítio e abrir um flanco para um golpe militar. Mas deu errado. Jânio voltou a ser candidato e Juscelino não decretou o estado de sítio. Nenhuma guarnição do país aderiu ao movimento. Dos 300 homens que Bunier esperava conquistar para o Levante, somaram-se à sublevação apenas 34, reduzidos a 15 no final. Em 36 horas, a revolta estaria derrotada. Bunier e os demais líderes pegaram um dos aviões e se mandaram para a Bolívia em exílio. Quando fugiram, deixaram vários documentos que foram apreendidos. O nome do marechal Castelo Branco apareceu várias vezes como um dos seus possíveis articuladores. Então, o inquérito foi arquivado em tempo recorde. Curioso, não, Camila?
A gente precisa contar a história do Castelo Branco aqui. E acho que principalmente a morte do Castelo Branco.
Aviãozinho. Bom, acho que já deu para entender que Bunier era do tipo do militar que acha que tem sempre razão, que não erra e tudo que faz é justificável. Então, na década de 60, tudo isso iria escalar.
Mas ele estava na Bolívia.
Estava na Bolívia ainda.
Tá.
Aí, em abril de 1960, novamente JK anistia todos os golpistas. Mas Bunier decidiu esperar um pouco na Bolívia. Jânio Quadros toma posse e aí sim ele resolve retornar ao Brasil. E mergulhou de vez no caldo golpista, que fermentava cada vez mais nas casernas. Em 63, com o golpe já despontando, Bunier é promovido a coronel e enviado ao Panamá para fazer cursos na infame Escola das Américas, que era mantida pelo exército estadunidense, que tinha o objetivo de treinar militares e ditadores para toda a América Latina. A ideia de Bunier na escola era angariar informações de como montar o Centro de Informações da Aeronáutica, o CISA, cujo objetivo era uma atividade de informação e contra-informação para o ministro da Aeronáutica. Devidamente instruído, foi um membro muito ativo do golpe militar de 64 e começou a trabalhar na surdina para a formação desse centro de inteligência. Nos primeiros anos da ditadura, essa era a sua função principal, mas também não deixa a sua ambição de comando para baixo, galgando posições na hierarquia da aeronáutica. E a partir de 68, sua crueldade seria recompensada. Ganhou a patente de brigadeiro do ar em 25 de março de 68, no governo de Costa e Silva. Em 17 de abril, foi designado de forma interina na chefia do gabinete do ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Márcio de Souza Melo. Já devidamente instalado no gabinete, deu vazão à sua fúria repressiva. Ele foi o mentor e protagonista do caso Parassar, que já contamos aqui num episódio. Mas só para dar um gostinho, essa história é sobre Bunier querer usar o Parassar, né, os paraquedistas da FAB, em uma série de atentados, um dos quais seria a explosão do gasômetro do Rio de Janeiro. A intenção era de posteriormente acusar os opositores do regime pelos crimes. Mas os integrantes da Parassar o denunciaram e a coisa acabou não rolando. Porém, Bunier começou sua campanha de vingança contra os membros do Parassar. Mas vai lá ouvir o episódio que você vai saber tudinho o que rolou. Não, Camila?
Sim. Eu acho que talvez esse seja um dos das quase tragédias mais absurdas do governo militar, o caso Parassar, e não é estudado muito, não, viu?
Enfim, e apesar de tudo isso, em julho, Bunier foi nomeado chefe do recém-criado Serviço de Informações da Aeronáutica, que depois de 2 anos viraria CISA, né, trocaria de nome para Centro. E ele dobrou a aposta quando ganhou o cargo. Em setembro, ele apoiou o deputado e brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, que desejava reempossar o prefeito de Santarém à força. Bunier sugeriu que a Força Aérea fosse lá massacrar a polícia e as autoridades da cidade.
Normalzinho ele, né? Normalzinho.
Sua fama de autoritário cresceu e na Câmara dos Deputados ele foi acusado de planejar o assassinato de políticos caçados e de inimigos do regime. Ele conseguiu também a exoneração do Major Brigadeiro Itamar Rocha, que cuidava da sindicância do caso Parassar. Rocha acabou recebendo o apoio de 300 oficiais da Aeronáutica e do Brigadeiro Eduardo Gomes, que intercedeu junto ao presidente Costa e Silva, que não interveio na crise, e conseguiu a suspensão de sua punição, como forma de tentar conter a crise na aeronáutica, e denunciou a falta de comando do ministro da aeronáutica, Márcio de Souza Melo, diante de elementos extremados como Bunier. Apesar das pressões para demiti-lo, o presidente Costa e Silva o manteve no cargo. Bonnier permaneceu como chefe do Serviço de Informações da Aeronáutica até abril de 1970, quando foi nomeado comandante da 3ª Zona Aérea no Rio de Janeiro. E foi ali que ele partiu para cima dos adversários.
Esse cara não fez uma coisa boa na vida dele como militar, né? Impressionante,
nada.
Assim.
Só pancadaria nos outros.
Impressionante, assim. Um imbecil de marca maior.
Vou contar 3 casos que envolvem Bonnier, apesar dele ser acusado de pelo menos outros 100 desaparecimentos. O primeiro dele é do ex-deputado Rubens Paiva. Em 20 de janeiro de 1971, 6 homens da aeronáutica invadiram a casa de Rubens Paiva para prendê-lo. Obviamente sem nenhum mandado. Paiva conseguiu acalmá-los e disse que iria se apresentar voluntariamente. Saiu no próprio carro. A recuperação posterior desse carro seria a prova de que o ex-deputado fora preso, o que os órgãos da repressão negavam. Ele foi levado para o quartel do comando da 3ª Zona Aérea e fez a criação com outras 2 mulheres. Quando Paiva tentou ajudar uma delas, foi duramente surrado. Em seguida foi transferido para o DOI-COD, onde, devido a tantas torturas, morreu. A versão oficial era a seguinte, que ao transferirem Paiva, o carro teria sido atacado. Paiva, no banco de trás de um Fusca, pesando mais de 100 quilos, teria saído do banco traseiro pela porta da esquerda, enquanto os 3 militares, inclusive o que estava na frente dele, saíram pela direita. Paiva teria corrido ainda 25 metros até outro carro debaixo de intenso tiroteio, e em seguida fugido com os comparsas que foram libertá-lo. Mas a verdade é que Bonnier havia autorizado sua tortura e ele chegou ao DOI-COD apenas para ser finalizado. E seu corpo nunca foi encontrado.
Estávamos todos voltando para casa, tá certo? Era um fim de semana. De repente aparece a polícia, né? Paisano, né? Porque ninguém estava com cara de polícia, e intima e vai. Quer levá-lo, né? Para depoimento, assim era dito, né? Mas com gente armada dentro de casa, etc. Meu pai tinha 5 filhos, né? Eu não estava em casa naquele momento, mas meus irmãos estavam, minha mãe estava, tal. Ele vestiu o terno, a gravata e espertamente decidiu ir dirigindo o seu próprio carro, né? Como você mencionou. E o fato dele ter dirigido o seu próprio carro, minha mãe foi presa no dia seguinte, ficou 10 dias, minha irmã de 15 anos também, né? E quando minha mãe foi solta e voltou para buscar o carro, né, deram o recibo para ela, de que ela assinou o recibo, certo? E ela tinha a cópia do recibo. Por muito tempo, essa foi a prova única que a gente teve de que ele tinha sido preso.
Outro caso de impacto foi o de Stuart Angel Jones. Membro do MR-8 e filho de Zuzu Angel, ele foi preso e levado pelos agentes do CIS à base aérea do Galeão para interrogatório em 14 de junho de 1971. Dele, os militares queriam informação da localização do ex-capitão Carlos Lamarca, chefe do MR-8 e então grande procurado pela ditadura. Negando-se a falar, foi então barbaramente torturado e espancado. Depois foi conduzido ao pátio da base, vindo a morrer em consequência dos maus tratos. Vou ler aqui um trechinho que o oficial Marco Aurélio Carvalho documentou em 29 de março de 76. De acordo com a prática naquela unidade militar, o jovem sofreu afogamentos, choques eletromagnéticos, pau de arara. Como ainda assim se recusava da informação exigida, o civil foi amarrado ao para-choque de um jipe, e ele foi arrastado por várias horas, sempre lhe perguntando o endereço do referido subversivo, que ele negava a dar. Depois de horas nessa situação, foi levado de novo para a cela. O médico que trabalhava em parceria com os torturadores garantia que Stuart continuava em boas condições. 2 coronéis e 1 enfermeiro passaram pela cela à noite. A tosse aumentou, as frases se tornaram ininteligíveis e depois cessaram por completo. Stuart estava morto. Seu corpo nunca foi recuperado. E o mandante de toda essa barbaridade, Bonnier.
Eu acho que vale a pena a gente ainda contar a história da Zuzu e do
tudo o que aconteceu na sequência, né? A procura dela.
Tem o antes e tem o depois dessa história, assim.
Sim, vale muito o episódio.
E, na verdade, essa tosse, eu acho que é porque eles colocaram ele pra aspirar a fumaça do cano de...
Do jipe.
Do jipe, esqueci o nome, do escapamento.
Escapamento, exatamente. Mas eu não quis entrar em todos os detalhes de tudo, porque acho que não é o caso.
Não, mas é que isso é sabido, né?
Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, tomado em Salvador, o capitão da Aeronáutica Álvaro Moreira de Oliveira Filho disse que o corpo do ex-dirigente do MR-8, Stuart Angel Jones, teria sido enterrado na cabeceira da pista da base aérea de Santa Cruz.
O último que quero contar é o caso do jurista e escritor Anísio Teixeira. Candidato a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, Anísio foi visitar Aurélio Buarque de Holanda Ferreira no dia 11 de março.
O Aurélio.
O Aurélio, pai dos burros. Depois do encontro, ele desapareceu. Na busca por notícias, a família investigou seu paradeiro, sendo informada pelos militares que ele se encontrava detido. Mas, diferente dos demais, seu corpo foi encontrado no dia 14 de março no posto do elevador do prédio de Aurélio Buarque. Seu corpo não tinha sinais de queda, nem hematomas que a comprovassem. Mais tarde, descobriu-se que ele havia sido levado ao quartel da Aeronáutica e lá havia sido assassinado dentro do plano de Bournier, que desejava eliminar todos os intelectuais mais importantes do Brasil na época. E aí depois eles levaram de volta e jogaram no poço do elevador, pra dizer que ele tinha caído.
Os caras, assim, tudo bem, tipo, era década de 70, assim, tipo, não é que fosse no século 13, sabe, que esse tipo de coisa ia passar em branco, assim.
Pois é, né?
Tipo, tinha perícia, né?
É, mas a perícia também não falava tanto, assim, né?
Porque sim, mas tipo, mano...
Mas sim, tava na cara, né?
Então...
E histórias como essa abundam na biografia desse canalha. Mas ao assassinar Stuart Angel, que também era cidadão norte-americano, fez com que o governo de lá pressionasse os milicos. Emílio Garrastazu Médici determinou sua reforma em março de 72. Bournier ingressou então na iniciativa privada, fundando em 74, ao lado de outros militares, a Xtal, do Brasil, empresa voltada para a industrialização e para a comercialização de cristal de quartzo. Ele ainda tentou voltar, mas em carta dirigida ao presidente Ernesto Geisel, o brigadeiro Eduardo Gomes referiu-se a Bournier nos seguintes termos: um insano mental inspirado por instintos perversos e sanguinários, sob o pretexto de proteger o Brasil do perigo comunista. Isso enterrou de vez sua carreira militar. Anos mais tarde, em 1999, foi realizado um jantar em sua homenagem no Clube Militar do Rio de Janeiro, que acabou sendo um evento golpista contra o governo de Fernando Henrique Cardoso. E finalmente a praga morreu em julho de...
Desculpa. Os caras estão fazendo evento golpista em 1999 contra o FHC.
Exatamente.
Os caras não cansam de fazer evento golpista, pelo amor de Deus.
E finalmente a praga morreu em junho de 2000, aos 80 anos, em decorrência de um câncer. Porém, nunca foi punido por nada do que fez e teve uma vida de muito conforto, porque a Xtal lá tem o grana, né? Então ele teve uma vida tranquila, ele ainda ganhava soldo do exército, aquela coisa
como
toda.
Como brigadeiro, né? Ele foi reformado como brigadeiro, ele ganhava uma bica.
Uma bica, então teve uma vida bem tranquila, sem grandes turbulências, e ainda estava, antes de morrer, estava pregando golpismo contra o Fernando Henrique. E aí, Camila, já conhecia esse canalha? O que você achou dessa história do nefasto?
Eu conheci a história dele do caso Parassar e do Stuart Angel. Na verdade, eu não sabia nem do Anísio Teixeira, nem do Rubens Paiva.
Ah, só pra dizer que o Bournier é um querido do ex-presida.
Ah, tá. Deve ser, claro. Obviamente, né? Todos os imbecis... Se tem um idiota violento...
Porque o ex-presida tinha uma rixa, né? Tinha um problema com o Rubens Paiva.
Tinha um problema por causa lá da galera de registro, né?
É, porque o Rubens Paiva não deixava ele nadar na piscina...
Eu não sei exatamente a história, mas é alguma coisa assim. Eu acho que o cara é um filho da puta, assim, sinceramente, é um filho da puta e devia ter sido punido em vida, assim. Tipo, isso demonstra que a justiça não existe, assim.
Ele não foi punido em vida, mas eu acho que ainda deveriam se abrir inquéritos e pra posteridade ele ser, tipo, condenado, assim, sabe? Tipo, mesmo depois de morto, ó, pena dele seria, tipo, 200 anos e acabou, sabe?
Sim. Uma coisa que eu quero dizer é que o jornalista Bournier, eu procurei na época do Parassar e não achei nenhuma relação entre eles.
Não,
porque é um sobrenome meio
único, acho que
único,
são,
né?
Eles devem ser do mesmo ramo de família, assim, lá atrás, mas não são diretamente relacionados.
Não achei nada. Então, só o que eu tenho a dizer sobre isso. Acho que o Bournier, jornalista, nasceu no interior de São Paulo, inclusive.
Bom, é isso. Essa foi a história desse canalha... Mais um deles do Brasil, e tem muito mais para contar ainda. Mas agora a gente vai dar uma pausa e vamos pros recadinhos.
Recadinhos!
Produzidos nos anos 1970, mostram que os Estados Unidos acompanhavam os acontecimentos no Brasil e tinham informações privilegiadas de pelo menos 3 presos desaparecidos políticos durante a ditadura, antes mesmo das famílias. Em fevereiro de 71, um telegrama diplomático confidencial dizia que o ex-deputado Rubens Paiva foi morto durante interrogatório de ataque cardíaco ou de outras causas. A versão oficial é que o então deputado estava foragido, havia sido resgatado por um grupo de terroristas. Em outro telegrama datado de agosto de 71, o cônsul dos Estados Unidos havia recebido um comunicado da polícia brasileira que Stuart Angel havia sido preso, mas conseguira escapar. Stuart morreu na base aérea do Galeão e seu corpo continua desaparecido.
Recadinhos.
Camila, se alguém aí tem mais documentos, coisas para falar desse canalhão e quiser mandar pra gente, como faz?
Pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, pode mandar uma DM no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou deixar um comentário no YouTube ou no nosso site. Pode deixar, inclusive, comentários em áudio, mas aí vai ser difícil mandar os documentos em áudio.
E também dá para deixar, falar que tem lá no Spotify, né?
Ah, é, agora tem o Spotify também, eu sempre... É novidade, gente. Novidade, esqueço.
Bom, e agora vamos falar dos recadinhos, né? De quem interagiu com a gente. Primeiro lá no Facebook, um salve pro Olímpico de Jesus e pro Alexandre Straiotto.
Beijo, Ale. Ali, né? Como se fala em Curitiba.
Lá no Twitter, a gente teve o Marçal Barros chegando junto para conseguindo a gente. A Helena Stein também interagiu com a gente por lá. O Cláudio Schubert, a nossa conexão de Alemanha.
Né? Ah, então.
Stein e Schubert.
Os dois estão no Twitter.
Exatamente.
Twitter.
Twitter. E o Miranda Priestley também interagiu com a gente por lá, o GP Silva Rumin e o 11BR. Lá no Instagram, a Helenara falou que no episódio da Chica da Silva, que ela sempre lembra da Chica do cinema e da novela da Manchete, com sensualidade hiperexplorada. Devia ser uma mulher fascinante. Parabéns ao casal, que sempre traz histórias interessantes.
Uma mulher muito forte, com certeza, Helenara, muito forte. A do cinema, às vezes, é mota, né? Maravilhosa, assim. Incrível. Eu não lembro quem era da Manchete.
Thaís Araújo. Foi a primeira novela dela.
Ah, na Manchete?
Na Manchete. Com a certeza que era Thaís Araújo.
Não, acho que a Thaís Araújo fez uma novela recente da Chica da Silva.
Agora você me pegou, mas eu diria pra você que não, é bem grande a chance de ter sido Thaís Araújo.
Eu acho que não. Acho que não tem chance nenhuma de ser Thaís Araújo.
Pausa. Pesquisa. Um segundo. Chica Silva, telenovela. Pela personagem Thaís Araújo, tornou-se a terceira atriz negra a protagonizar uma novela brasileira. Thaís Araújo. Em Manchete. Chica da Silva, na Manchete, em 1997.
Caramba, gente.
Viu só?
Ok, errei muito, viu? Errei feio. E rude. Eu achei que essa novela da Thaís Araújo era mais recente.
Não. Lá no Spotify, a gente teve a Morgs Velasquez falando que a Chica também fazia músicas, não? Se não me engano, algumas conhecidas. Ou era outra pessoa?
Era outra pessoa, era Chiquinha outra pessoa. Gonzaga.
Era a Gonzaga. Era não. Chica também, mas Chiquinha.
Chiquinha Gonzaga. É, tá vendo como não sou só eu que erro o personagem?
A Headache Girl falou: olá, gente, eu já ouvi todos os episódios do Muito Pior. A minha sugestão é sobre a origem da Cracolândia.
Eu adorei essa sugestão. Belíssimo. Vou colocar logo essa sugestão, porque eu achei muito interessante, porque toda vez que alguém me manda uma sugestão de uma coisa que eu fico muito curiosa também, vai entrar na pauta logo.
E lá no YouTube, no episódio do Paralelo 11, a Erika PN falou: meu Deus, que absurdo.
Sim, sim.
Essa história é terrível mesmo.
Completamente. Talvez uma das piores que a gente tem aqui.
E também lá no Instagram, né? O pessoal que interagiu com a gente foi o Vilar Felipe, a Andrea, né, que é a Andrea Cubas, o Alex Fonseca Socorrista, a Julie Herberts, Ricardo Cravo, sempre o Ricardo Cravo, o Renato Alves, Anix Lins, Pauto Roque, o Vinícius MT965 e a Dani Benetti. E também, olha só quem mandou mensagem pra gente sobre os 15 anos do desaparecimento do Padre do Balão. Foi a Dani Picliani.
Picliani.
Ela falou que essa história é muito absurda, só podia ser no Brasil.
Só podia ser no Brasil. Podia ser na Itália também.
Talvez. Picliani.
Picliani. É...
Mais alguma coisa aí? Mais algum? Você separou?
É, Giancarlo, nosso segundo tripé do nosso trio Terra Nostra, ele falou que adorou o trio Terra Nostra. Ele fez comentários sobre 3 ou 4 episódios. Ele falou que da Cassiela ele gostou muito, que ele chorou muito com a morte dela. Do cine também ficou muito tempo sem ir ao cinema. Por exemplo, o negócio do massacre em cinema deixou muita gente sem ir ao cinema em São Paulo, viu? Falou do Berda, que realmente foi uma cagada, literalmente. E ele falou que acha que concorda com o Danilo, com que a Chica da Silva não devia ter um hype tão grande.
É, até um hype. Não sei se merecia ou não merecia, mas ela é hypada.
Enfim, ele adorou o trio Terra Nostra. Ah, ele pediu uma dica de como fazer... Porque ele é uma pessoa introvertida. Então ele queria saber como faz para evitar que uma pessoa que queira almoçar com você vá almoçar com você na firma. Porque ele quer ficar ouvindo podcast na hora do almoço. Ele quer ouvir a gente. Mas ele não tá conseguindo porque tem alguém que tá indo almoçar com ele. Como faz, Danilo?
Foge.
Como foge?
Foge, vai para outro lugar.
Na firma?
É.
Sai 5 minutos antes.
É, vai almoçar no garagem, sei lá.
Leva um disfarce.
Não, vai almoçar na garagem.
Na garagem. Nem sempre dá pra almoçar na garagem.
Não, sempre dá. E, mas, pessoal, se vocês tiverem dicas aí, manda pra gente que a gente passa pro nosso querido Giancarlo.
Sim, por favor, se vocês tiverem boas dicas de como fugir de pessoas inconvenientes na hora do almoço no trabalho, mandem pra gente, que o trio Terra Nostra agradece. E um beijo pra Panarello também, porque a gente tem que falar dos dois, né? Tem que falar da terceira.
Exatamente, nosso núcleo semi-eixo, que é o...
Semi-eixo, porque a gente tem agora Alemanha, o núcleo Alemanha e o núcleo Itália.
E aí eu vou trazer o fato que tá faltando na gente criar o nosso núcleo Japão. Então a gente descobriu que a gente tem muitos ouvintes no Japão, da cidade de Tóquio, de Kanagawa, de Aiki, Shizuoka, Kyoto, Osaka. Se você é um ouvinte nosso aí no Japão, entre em contato, venha conversar com a gente.
A gente já tem um pouquinho do nosso núcleo japonês, que é a Aide.
Exatamente.
Tem que ouve a gente. Então um beijo, Kokesh, aliás.
Exatamente. E é isso. Mais alguma coisa?
Não, acho que é só isso.
Então, semana que vem estaremos de volta.
Um beijo, gente.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.